Senador Monsanto, a quem eu cumprimento com muito respeito, não só pela longa amizade, como pela extrema bondade com que se dirige a todos nós, seus colegas, quero cumprimentar também meus colegas aqui presentes, parlamentares, em especial o senador Arthur Virgílio, que em boa hora propôs essa homenagem à Rede Vida. Eu concordo com ele, é devida. É uma sessão e uma solenidade muito singela, mas acho que é muito representativa. E, portanto, meus parabéns ao senador Arthur Virgílio pela lembrança para a realização dessa sessão especial. Quero saudar aqui também com muito carinho os nossos ilustres convidados, o senhor João Monteiro de Barros Filho, Marcelo Aparecido, Coutinho, Dom Orani, Dom Dimas, a senhora Antônia, os religiosos aqui presentes, os convidados, enfim, é muito breve o que eu quero dizer. A Rede Vida me remete a uma situação pessoal vivida nesses últimos anos, acompanhando meu pai. Eu acho que as pessoas que creem em Deus, a proporção que a idade vai chegando, senador Monsanto, vai se tornando pesada, elas vão se dedicando por mais tempo àquilo que os religiosos entendem pelo grande encontro. Isso ocorreu com meu pai. Faleceu ano passado, em setembro, com 90 anos de idade. Ele que sempre foi muito religioso, porém pouco praticante. Praticante que eu digo de frequentar a igreja. A vida, e principalmente daqueles que estão envolvidos na atividade política e tal, às vezes exige muito da gente. O nosso tempo se torna muito curto para tudo que a gente gostaria de fazer. Isso não foi diferente com meu pai. Teve uma vida muito atribulada, muito difícil, muito dedicada a tudo aquilo que ele acreditava. E, portanto, mesmo com um sentimento religioso muito grande, nunca foi aquele praticante assíduo, dedicado a missas, etc. Mas isso veio acontecer no final da sua vida. Nos últimos anos, isso é sintomático. Ele já velhinho, eu fiz uma assinatura de um provedor de canais de televisão para ele, mas pagava à toa, porque o canal que ele sintonizava em casa, senador Papaléu, era a Rede Vida. Eu me habituei, nesses últimos anos, qualquer oportunidade que eu tinha aqui, final de sessão, ou mesmo sessões longas em que a gente poderia sair e voltar, eu me habituei a visitá-lo em casa, sempre nesse final de tarde. E chegava lá o Barão, como a gente o chamava com muito carinho, estava lá sintonizado na Rede Vida. Às vezes eu brincava com ele, até aquele programa venda de bijuterias, joias, etc. Eu brincava com ele: Barão, por que você não compra aquele brinco para a mamãe e tal? Ele me olhava com aquele olhar carinhoso, compreensivo de pai. E tudo isso me levou aqui, inclusive provocado por vocês. Aqui no prospecto que vocês distribuíram aqui nas bancadas, tem uma provocação aqui: fale conosco, fale conosco. Se você tem alguma sugestão, reclamação ou elogio. Eu tenho. Eu tenho. Vejam, as programações, ou a programação, os programas que eu, ali quando estava com meu pai, acompanhava, é claro que todos com a carga de religiosidade muito grande. Mas olhem, assim como Barão, meu pai, eu quero crer que existem milhares de pessoas nesse país, que até pelo peso da idade, por problemas de locomoção, seja lá por que razão for, tem um tempo maior dentro de casa. E uma das distrações, um dos lazeres, é a televisão. E o meu pai era aquele cidadão de um canal só. Ele só via a televisão dos senhores. Raramente se mudava horário de jornal e tal. Barão, vamos ver o telejornal? Não, eu quero... Mas, olhem, sinceramente, eu digo isso com absoluta sinceridade. E eu espero que esteja oferecendo uma sugestão positiva. Todos os programas, eu observava que nenhum deles era dirigido especialmente para esse segmento de público. Quando eu digo especialmente, a pessoa quando está nessa condição de vida, ela seguramente espera que alguém lá daquela telinha ali, simpático ou simpática, esteja se dirigindo especialmente a ele ou a ela. Porque são muitas as questões que envolvem a vida dessas pessoas quando elas chegam nessa fase, já ali no finalzinho, em que se avoluma a religiosidade, não é? Em que elas sentem a proximidade daquilo que eu disse, o grande encontro. Se eu pudesse fazer uma sugestão à Rede Vida, era de que vocês instituíssem na emissora de vocês um programa especial voltado para essas pessoas. Levem estudiosos, levem religiosos, levem quem vocês quiserem para discutir as questões, mas o mais importante disso, falem olhando para essas pessoas, se dirigindo a elas, com muito carinho, com muito afeto, porque, independentemente do carinho, do afeto que a família presta a essas pessoas, tudo mais contribui e ajuda para que o final de vida seja uma coisa mais ameno, menos sofrido, né? Essa é a primeira sugestão que eu faço. E a provocação é de vocês, vocês que pediram para oferecer sugestões. A outra que eu ia fazer, fiquei surpreso com a parte do senador Paim. Eu confesso também com absoluta sinceridade, dos programas que eu assistia na companhia do meu pai, eu não via de forma assim tão vertical, tão... essa extrema preocupação social, a não ser nos seus aspectos gerais. Eu digo que, e não quero que a Rede Vida se transforme num instrumento da política ou se politize, não se trata disso, não. A política é uma forma de a gente repercutir os fatos da sociedade. Agora, uma rede de televisão, para mim, é um outro instrumento através do qual a gente pode, independentemente de partido, de cor partidária, a gente pode repercutir o que se passa na sociedade, principalmente os anseios daqueles em razão dos quais a Igreja sempre se colocou como aliada. Os menos favorecidos, os pobres, os miseráveis desse país, que não tenho dúvida, é de uma quantidade assustadora ainda. Esse ainda continua sendo, apesar de alguns pequenos avanços, esse continua sendo ainda o país da extremíssima desigualdade. E um importante canal de televisão como o de vocês não pode deixar de repercutir esse fato. Não pode deixar de, independente de cor partidária, eleger os mais humildes, os mais pobres, os miseráveis, como seu público-alvo e preferencial. Eu creio que a sociedade brasileira está envolvida em tantas questões, em tantas contradições, e elas precisam ser veiculadas. A mídia no nosso país ainda é... Ontem eu assisti a um filme com a minha mulher sobre a ética na mídia. Achei muito interessante. Chega um ponto assim, extremamente grave no filme, em que um repórter que preservava muito tudo isso, a ética, o compromisso da mídia, conversando com a sua esposa, ele se dizia traído, porque ele se comprometeu a fazer com que determinado cidadão fosse ouvido como testemunha pública num imbróglio envolvendo as indústrias de tabaco nos Estados Unidos. E a indústria de tabaco dos Estados Unidos acabou comprando a consciência da emissora. E ela dizia, olha, deixa isso para lá, procura outra empresa para trabalhar, onde você possa exercer com total liberdade o seu ofício. Ele disse claramente, imprensa livre no nosso país lá, né, é apenas para os proprietários da imprensa. A imprensa só é livre para os proprietários da imprensa. E eu acho que esse raciocínio se conforma muito bem também aqui no nosso país. É por isso que, independentemente do que disse o senador Paim, ele deve assistir a TV em horários que eu não assistia. Não estou aqui excluindo a possibilidade disso ser uma realidade. Mas nos horários que eu assistia, junto com meu pai, eu não presenciei essa opção de forma assim tão intensa, tão forte, como descrita pelo senador Paim. E com todo respeito, seria, por último, a segunda e última sugestão que eu faria aos senhores e às senhoras que têm responsabilidade dentro da Rede Vida. Exercitem e façam isso em programas de televisão. Conversem com os trabalhadores brasileiros sobre questões que lhe dizem respeito do seu dia a dia, da sua vida. Reflitam com eles o quanto essa sociedade brasileira é injusta, o quanto a concentração de capital no nosso país é uma coisa assustadora. Conversem com os trabalhadores. Ofereçam programas para eles nesse tom, sem exacerbar, sem tomar partido. Agora, tomando partido deles, eu acho que seria de uma oportunidade incrível. Portanto, pedindo desculpa, talvez até por adentrar naquilo que não me diz respeito. Mas, repito, eu fui provocado por vocês aqui. Vocês pediram sugestões. Eu peço desculpas, talvez por cobrar aquilo que talvez eu não tenha direito de estar cobrando. Não se trata de cobrança, mas ficam aqui as sugestões, especialmente aquela que formulei no início, um programa voltado para essas pessoas que estão, digamos, se aproximando aí do grande encontro, que se mantém dentro de casa, até pelas dificuldades de locomoção. Eu fico imaginando assim a felicidade que teria tido meu pai, e ele tinha felicidade todo dia, de assistir vocês. Mas uma a mais, se alguém na televisão de vocês se dirigissem a ele, olha, o senhor velhinho que está aí sentado, nos assistindo, o que que lhe aflige? O que que lhe incomoda? O que que a gente pode fazer? O que que a gente pode conversar com o senhor a partir dessa televisão? Quais assuntos que o senhor gostaria de ver encaminhados? Eu tenho impressão que ele teria dado um pulo da cadeira, de tanta alegria, de tanta satisfação. Portanto, ficam aqui as minhas sugestões e renovo aqui o meu apreço, a minha admiração pelo simples fato de vocês existirem, de persistirem e de resistirem, né? Nesse mundo da mídia brasileira, eu acho que é uma coisa difícil vocês estarem lá. Acredito que deva ser muito difícil. Mas não desistam. Perseverem, porque milhões de brasileiros contam com isso, contam com vocês, que fazem a TV Rede Vida, e procurem fazê-la cada dia melhor, para que a interação entre vocês e o povo brasileiro seja também cada vez maior. Muito obrigado.